Rádio Nova York, tenho o prazer de receber aqui em seus estúdios Miguel Morato Gordo. Ele é assistente especial no Departamento de Recursos Humanos das Nações Unidas e vai conversar conosco sobre uma missão especial das Nações Unidas ao Brasil e também a Portugal para divulgar oportunidades de emprego na organização. Miguel, bem-vindo à Rádio Nova em Português. É um prazer tê-lo aqui.
Muito obrigado. É um prazer estar aqui e falar consigo.
Por que que o Departamento de Recursos Humanos está destacando países em língua portuguesa, como Brasil e Portugal, para essa iniciativa de promover o trabalho na organização?
Como referiu, esta é uma missão que tem como por objetivo promover as Nações Unidas junto de Portugal e do Brasil, primordialmente, mas não só. É uma missão que está alargada e quer trazer talento para a organização de todos os cidadãos de países lusófonos. Portugal e Brasil, assim como muitos outros países lusófonos, infelizmente não estão representados ao mesmo nível que outros países, ou ao nível que poderiam estar, portanto, abaixo daquilo que nós denominamos a cota de representação dentro do sistema das Nações Unidas. Como tal, são vistos como países prioritários para atrair talento, para equilibrar, digamos assim, o número de funcionários dentro da organização, para que todos os países estejam igualmente representados dentro do sistema das Nações Unidas.
E existe uma razão especial? Vocês vão descobrir isso nessa viagem.
Estamos sempre a descobrir coisas novas e diferentes. Vai ser uma oportunidade de conhecer um pouco mais quais são as expectativas dos cidadãos brasileiros, dos cidadãos portugueses, quais são as razões pelas quais eles se sentem atraídos para dar o seu contributo aos programas da organização e também para perceber em primeira mão quais são alguns dos desafios que eles enfrentam quando se candidatam às posições que estão a ser anunciadas dentro do sistema. Devo referir que não só dentro da organização em termos daquilo que nós chamamos o Secretariado das Nações Unidas, mas também temos outras agências, fundos e programas, claro, dentro do sistema comum da organização, que também oferecem carreiras muito, muito interessantes. Uma delas que vai participar connosco nesta missão de divulgação e de outreach, que é o FNUAP, espero estar a dizer bem o acrónimo em português, que é o Fundo da População das Nações Unidas, que também vai fazer esta missão connosco.
E o interessante da sua participação nessa missão, você vai para Portugal, uma colega sua vai para o Brasil, não é isso?
É correto.
E você vai para Portugal no início de junho. É também um pouco da sua história, porque você entrou nas Nações Unidas através desse concurso, não foi isso?
Certo. Eu entrei para as Nações Unidas dentro daquilo que nós chamamos um concurso para os jovens profissionais, em inglês Young Professionals Program. É uma das formas de começar ou de iniciar uma carreira dentro da organização ao nível júnior, portanto é aberto basicamente a cidadãos de países cuja cota de representação está abaixo do objetivo para começarem uma carreira dentro da organização. Posto isto, nós vamos claramente divulgar este programa, que é um dos programas essenciais e uma das ferramentas utilizadas pela organização para melhorar a participação e a representação de países como os países lusófonos, que estão abaixo da representação ótima dentro da organização, mas vamos também promover outras formas de entrar na organização, a níveis júniores e a níveis séniores. Uma coisa que talvez não seja tão conhecida, penso que existe uma expectativa que a maior parte dos postos, das posições, das carreiras que a organização oferece se centram dentro das áreas do políticas, parte de direitos humanos e de desenvolvimento económico e social, que são os três grandes pilares do trabalho da organização, para além de paz e segurança, mas existe uma variedade enorme de outro tipo de carreiras que a organização oferece, do ponto de vista da logística, da gestão. Nós precisamos de advogados, de economistas, de especialistas em recursos humanos, em finanças, médicos, por exemplo, enfermeiras, enfermeiros, etc. Portanto, são outras áreas que talvez não sejam tão bem conhecidas do público em geral, mas que vão ser também divulgadas.
Especialista em transportes também, para a missão de paz, etc.
Claramente.
Agora, uma outra coisa interessante, Miguel, é que às vezes o foco, o mercado de trabalho, ele é muito voltado para o jovem. Então, a pessoa que já tem um pouquinho mais de experiência, digamos, passou de 40, 35, ou até mesmo 50, ela acha que ela já está, entre aspas, muito madura para se candidatar. Isso nas Nações Unidas não faz a menor diferença, não é?
Sim, tem razão. As Nações Unidas procura talento em vários pontos da carreira, júnior, médio e sénior, portanto, pessoas que já tenham uma carreira com 10, 15, 20 anos de experiência, tem de facto uma vantagem competitiva, penso eu, maior e a entrar para a organização. Aquilo que talvez seja esperado de pessoas com uma carreira bastante alargada é ter um nível de especialização bastante específico. Não podemos deixar de sublinhar que entrar para as Nações Unidas, de facto, é um processo muito, muito competitivo, em que existe um grande número de países interessados e de candidatos interessados. Portanto, o nível de especialização nos níveis médio e sénior é bastante elevado e, portanto, é necessário que os candidatos tenham, para além do domínio de línguas, que é essencial para trabalhar numa organização internacional, também um nível de especialização na área para a qual se estão a candidatar.
E não existe nenhum preconceito de idade, o que é interessante.
Claramente.
Agora, vamos falar um pouquinho desse processo. Você falou que ele é competitivo. Seria um pouco complicado para as nossas culturas, talvez essa fosse uma barreira, quando a pessoa olha e vê que tem que fazer o PHP, no caso, é o CV, é o currículo vitae, e que é próprio da organização. Não só da ONU, como outras organizações fazem o mesmo. Mas isso poderia, de repente, intimidar um pouco alguém? Ah, isso é muita coisa, eu vou fazer depois, aí perde o prazo da inscrição. Teve algum feedback nesse sentido?
É uma questão muito pertinente e é verdade. De facto, a organização pede muito aos candidatos. O nosso currículo pode ter 8 ou 9 ou 10 ou 15 páginas. Portanto, de facto, é preciso dedicar ou investir bastante tempo para preencher o formulário de candidatura, especialmente para pessoas que já tenham uma experiência alargada, 5, 10, 15, 20 anos de experiência. Penso que alguns candidatos têm a tendência a não preencher o formulário com todo o seu historial de carreira, o que é algo que depois pode vir a dificultar ou a sua consideração, se isso não for bem divulgado ou apresentado através da candidatura. Sim, portanto, é um processo que precisa ter na linha de conta e é preciso estar à espera e estar disposto a dedicar tempo e atenção em termos de explicar todo o historial de carreira do candidato.
E nesse caso, às vezes, como você está explicando, é preferível escrever um pouquinho mais ou escrever pouco, né? Porque
é
não dá para ter uma ideia, é muito competitivo. Então, quem escrever um pouquinho mais dá uma ideia mais clara das suas habilidades. Mas vamos voltar agora para essa questão da missão. Essa missão surgiu de uma ideia do Departamento de Recursos Humanos, dos países de língua portuguesa. Como é que foi essa ideia? Como é que essa ideia nasceu?
A ideia, portanto, nasceu do Departamento de Recursos Humanos das Nações Unidas em Nova Iorque. Faz parte de um programa alargado em que todos os anos se tenta cooperar e colaborar com os Estados-membros cuja representação tem que ser melhorada. E, portanto, o convite foi lançado a países, aos países lusófonos, e o Brasil e Portugal responderam ao desafio e têm estado a trabalhar com o do nosso Departamento de Recursos Humanos para organizar estas missões de outreach para atrair talento destes países para as várias, não só para Nova Iorque, mas para os vários programas e sedes das Nações Unidas por todo o mundo.
E que é só o começo de uma longa história, né? Quer dizer, pode ir para outros países no futuro. Somos 8 países de língua portuguesa. Brasil e Portugal estão nessa fase inicial aí. Mas vamos falar do Brasil. Vocês vão falar com o Ministério da Defesa. Como é que esses órgãos governamentais podem ajudar a aumentar a conscientização para candidaturas no sistema das Nações Unidas?
O contacto com vários ministérios é essencial. Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores ou dos Negócios Estrangeiros. São ministérios que sempre têm um papel fundamental para promover as iniciativas que são feitas dentro destes países, para promover os eventos e as conferências que são realizadas, mas também, e muito importante, para utilizarem a sua network de contactos com várias entidades da sociedade, quer sejam os estudantes ou algumas empresas privadas ou parte do setor público, portanto, ajudar a encontrar o talento mais específico, digamos assim, que a organização está à procura.
E no Brasil, também em Portugal, vocês vão conversar com universidades, né? Fala um pouquinho mais sobre isso.
Vamos fazer... As universidades têm um papel duplo. Nós, portanto, para basicamente, mais no sentido de promover o programa de entrada a nível júnior dentro da organização, portanto, o nosso programa de jovens profissionais, Young Professionals Program. Claro, está aqui aí, estudantes universitários são, no fundo, o alvo específico das nossas ações de informação, mas várias salas de universidades são também utilizadas não só para fazer conferências para estudantes universitários, mas também para outros grupos, quer sejam de ordens profissionais, agências que procuram talento, portanto os chamados headhunters, que também são convidados para, para participar nestas sessões. Elas são feitas em Lisboa, vão ser feitas na Universidade Católica, na Universidade Técnica de Lisboa e na Universidade Nova de Lisboa, mas tal como referi, a participação não está circunscrita só a estudantes ou que tenham ou alunos destas universidades, portanto é feita para qualquer estudante de qualquer universidade e também profissionais que já estejam dentro do mercado de trabalho que queiram participar.
E esses encontros vão ser que dia? Quer dizer, o pessoal que está ouvindo agora e que pode ir lá para a Universidade Católica de Lisboa para assistir à palestra do Miguel Mourato Gordo.
Do Miguel e com outros colegas também.
Com outros colegas. Será uma equipe, é uma missão.
A nossa equipa vai estar em Lisboa de 5 a 7 de junho.
5 a 7 de junho, qual horário?
Vão ser feitas várias sessões durante o dia. Eu penso que isso vai ser comunicado depois em maior pormenor através dos meios de comunicação, da rádio, dos jornais e com o apoio também dos ministérios nesse sentido, mas vão haver duas ou três sessões por dia, a várias horas.
Na universidade?
Nas universidades.
Excelente, excelente. A gente vai, inclusive, noticiar aqui na própria Rádio ONU em português. Bom, Lisboa, capital de Portugal e, obviamente, sede da CPLP. A comunidade dos países de língua portuguesa. Inclusive, vocês agora, a missão das Nações Unidas que estará ali em Portugal, vai conhecer a nova sede no Palácio Penafiel, não é isso?
Uhum.
Ou seja, fala pra gente como é que a CPLP, essa comunidade que vai do leste a oeste, do norte a sul, ou seja, que está presente em todos os continentes do mundo, porque a língua portuguesa está presente em todos os continentes, como é que essa comunidade pode ajudar, então, a aumentar essa conscientização?
O CPLP vai ter um papel fundamental, ajudar a promover as Nações Unidas junto dos países lusófonos. E, portanto, nós estamos já em diálogo com o presidente da CPLP, aqui, com o representante aqui em Nova Iorque, mas também em contacto direto com outros colegas em todas as capitais dos países lusófonos para que o encontro que está marcado para Lisboa dentro destas datas se possam definir algumas estratégias para atrair cidadãos de todos estes países, alguns deles que poderão estar e serão abrangidos, esperamos nós, através das ações de divulgação feitas em Lisboa e feitas também no Brasil. No Brasil vamos estar em Salvador, vamos estar em Brasília e em Porto Alegre.
Três cidades.
Portanto, espera-se que dentro destas quatro cidades, portanto, incluindo Lisboa, se consiga também atrair não só cidadãos portugueses e brasileiros, mas também de outros países lusófonos. Mas para além disso, tal como referi, vai ser extremamente importante definir, juntamente com a equipa da CPLP, quais serão outras medidas que nós podemos fazer para alargar estas missões de divulgação nos próximos anos a outros países de língua portuguesa.
E outros países também, não é, Miguel? Onde a língua portuguesa está muito presente, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, na diáspora, não é? Na África do Sul, na Venezuela, a língua portuguesa ela está presente em vários países e, sem dúvida, é um trabalho extremamente importante que vocês estão fazendo. Agora, só para lembrar que quem está escutando essa conversa aqui com o Miguel Mourato Gordo, do Departamento de Recursos Humanos das Nações Unidas, pode continuar seguindo a nossa página e também a página do Unic Rio, a própria página da CPLP, para saber onde serão realizadas essas palestras, exatamente o horário certinho e também, enfim, como se inscrever. Em Brasília, a gente já pode dizer, Miguel, que o evento vai ocorrer no Palácio do Itamaraty, exatamente no auditório Vladimir Murtinho. E as inscrições podem ser realizadas na página, é só clicar na página do Unic Rio para se inscrever na palestra e então saber como se preparar para trabalhar nas Nações Unidas. E, Miguel, agora passando de novo para a sua carreira na ONU, que é uma carreira importante, já tem alguns anos, né? Mas é também a possibilidade de conhecer outras culturas, de conhecer melhor o mundo, de viajar até outros países, não é isso? Você particularmente esteve no Timor-Leste. E como é que foi essa experiência no Timor-Leste como português? Me conta.
Foi uma experiência inesquecível.
Você virou apresentador de rádio.
Sim, nos tempos livres. Foi uma experiência, de facto, marcante, quer em termos profissionais, quer em termos pessoais. Trabalhar na parte, uma das partes mais operacionais da organização, que são as missões de paz. Portanto, ver como a máquina das Nações Unidas tem um papel muito, muito significante no terreno, aquilo que nós chamamos o terreno. De facto, para qualquer pessoa que esteja interessada em ter uma carreira internacional e que queira dar o seu contributo para resolver todas estas grandes questões e problemas a nível mundial, paz, segurança, desenvolvimento económico, desenvolvimento social, direitos humanos, direitos, incluindo direitos da mulher, por exemplo, e tantos outros assuntos. É uma oportunidade única trabalhar para esta organização. É uma organização que não tem nenhum outro, não há igual, digamos assim.
Ímpar, né?
Como referiu, é uma organização que permite trabalhar em muitos programas diferentes, mas também em partes do mundo completamente diferentes. A minha carreira começou em Nova Iorque, estive há algum tempo em Timor, tive também a oportunidade de trabalhar no Haiti, e, portanto, existem muito, desde o Panamá até ao Congo, até ao Juba ou Bangkok. Portanto, as oportunidades são múltiplas, e é isso que faz a organização, as Nações Unidas, aquilo que é.
E também essa possibilidade de conhecer novos horizontes, né, de conhecer o mundo. Essa conversa realmente foi muito boa para nós, para aprendermos um pouquinho mais das Nações Unidas, mas eu gostaria agora de passar o microfone para você, para suas considerações finais, algum aspecto que a gente não tenha abordado ainda.
Só para sublinhar que queremos a oportunidade de promover aquilo que a Organização das Nações Unidas faz, também com as suas agências, fundos e programas, ter a oportunidade de apresentar um pouco aquilo que é o nosso trabalho e ajudar mais concretamente todos os candidatos ou possíveis candidatos que estão em Portugal e que estão no Brasil a prepararem as suas candidaturas para terem a oportunidade de ter uma carreira dentro da organização. É um processo que não é fácil, mas...
Não é impossível.
Não é impossível e vale a pena, indiscutivelmente vale a pena, e penso que, baseado no interesse de outras missões que têm sido feitas não há muito tempo, penso que o interesse tem excedido largamente as expectativas. Tem havido filas e filas e filas de participantes e conferências adicionais que tiveram que ser acomodadas dentro dos programas dentro dos países que temos vindo a visitar. Portanto, esperamos sinceramente que o interesse em Portugal e no Brasil seja o mesmo, se não superior, com vista a trazermos mais cidadãos destes países e de outros países lusófonos para virem trabalhar para as Nações Unidas, promover não só a língua portuguesa, mas dar o contributo e a perspectiva dos lusófonos para ajudar a resolver os problemas da ONU.
Miguel, muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada por esse projeto tão interessante. Eu desejo a você e aos seus colegas dessa missão boa viagem e boa sorte.
Muito obrigado.
Obrigada, tchau.